Eu que agradeço. É, queria registrar também a presença do deputado federal pela Paraíba, Rui Carneiro. Com a palavra, agora, a reitora Marlene Alves Souza Luna.
Ok. Muito obrigada, senador. Eu gostaria de começar voltando a agosto de 2004, quando o Estado da Paraíba conquistou a sua lei de autonomia. E, naquele momento, a gente dizia que era um ato, de fato, corajoso do governador, por uma questão, foi através, sim, da luta, evidentemente, mas, naquele momento, se no Brasil nós não tínhamos nenhuma universidade com uma lei de autonomia, significava, e evidentemente, que a lei passava a ter uma relevância maior. As três universidades de São Paulo, elas têm um decreto. E esse decreto a gente sabe que é um instrumento mais frágil, mesmo que a cultura hoje não permita absolutamente nenhum governador, nenhum, seja de que partido for, colocar em xeque as universidades, a autonomia das universidades de São Paulo. Mas a lei de autonomia da UEPB, ela vinha com esta relevância porque era um instrumento mandado pelo Executivo no governo Cássio Cunha Lima, mas e aprovado. E, naquele momento, a universidade tinha uma compreensão de que era bandeira de luta da universidade brasileira a sua autonomia, ou o cumprimento do artigo 207 da Constituição Federal. E a gente dizia, nosso cuidado, nosso zelo e nosso trabalho tem que ser tanto, porque nós estamos representando aquilo em que a universidade brasileira deseja, que é ver cumprido na sua plenitude o artigo 207 da Constituição, que está há mais de 25 anos, completando 25 anos, e que não é cumprido. Então, a Universidade Estadual da Paraíba, já que era a primeira que tinha uma lei, teria que dizer ao Brasil que deu certo, que ela era uma universidade que vivia de pires na mão, que vivia com o salário inicial de um professor de R$ 270,00, que não tinha nenhum curso de pós-graduação, que não tinha nenhum laboratório de pesquisa, que não tinha nenhum doutorado, que não era permitido a um docente, com investimento da universidade, sair de Campina Grande ou de qualquer parte da Paraíba para ir ao estado vizinho, se não fosse com os seus recursos. Então, esta lei, ela traz essa dimensão para a nossa universidade, para o Estado da Paraíba, que é uma lei que representa o Brasil. Por isso, senador Cássio, quanto de importância ela tem para todos os nossos colegas reitores, que, de uma certa forma, passaram a ter referência e dizer, nós não queremos mais o modelo de São Paulo, nós queremos o da lei da Paraíba. Então, é neste sentido que nós estamos lutando muito mais do que por dinheiro. Muito mais. Evidentemente que o financiamento é importantíssimo, os recursos são necessários como fim, como meio para a realização das verdadeiras autonomias. Mas essa questão aqui, ela vem um pouco além. E aí eu gostaria de fazer, eu brinco, mas claro que é sério, quando se trata do governo, e me permita, secretário, porque, infelizmente, esse tema foi trazido pelo senhor, que a São Paulo tem 3, para cada universidade não tem, a USP tem 5,74 do ICMS. É 9,57. Não, 9,57 para as três, e dividido e separado. Só a USP tem 5,74, a Unicamp 2, pouco, e a Unesp um pouco menor. E a Paraíba, quando você coloca que nós temos 11% do ICMS, não é o forte da Paraíba o ICMS. Nós sabemos. E para fazer numa linguagem bem nordestina, e esse dado foi muito trabalhado na Paraíba, ao ponto de impregnar que nós queríamos mais dinheiro do que a USP. E eu dizia o seguinte, o ICMS de São Paulo, só para as universidades, é uma baleia. É uma grande baleia, recheada, a maior que você pensar. Todo o ICMS da Paraíba é uma piaba, assim, uma piabinha. E aí eu dizia, ah, então tá, nós trocamos o todo, nós queremos 1% da baleia e entregamos 100% da piaba. Essa é uma questão que não é, que não está em jogo. O que nós queremos é, de fato, aí eu acho que a sugestão é essa. A lei é clara, mas no próprio governo Cássio, a gente, no primeiro ano da autonomia do senador Cássio, no primeiro ano a gente já percebia que ela poderia melhorar. E a gente já tinha feito uma proposta. Nós estamos, sim, dispostos a sentar à mesa, a discutir. Agora, nós queremos que a lei, porque aqui o que está em discussão é que nós temos uma lei. E a lei precisa, ela não pode ser deixada e acordada de ser descumprida. Então, a gente cumpre a lei e, paralelamente, a universidade está disposta, sim, a sentar, a discutir e a encontrar, claro, o que for melhor para a Paraíba. A outra questão é que os valores, nós temos um índice percentual. Índice percentual, se você está num estado bem, a economia bem, 5% de 100, ele pode ser X. Agora, 5%, se o estado estiver mal, vai ser um pouco menor, mas o índice não muda. O índice é fixo, só pode ser alterado por uma determinação governamental. Agora, a lei não permite que ele diminua. A lei diz que não pode, num ano executado, não pode ser menor. Então, hoje, nós temos em 2009 um índice executado de 5,52 em 2009. Chegamos em 2010 com 5,77. Então, não pode ser uma, e nem pode ser fixo, não pode haver redução. Era só neste sentido que eu gostaria e concordo plenamente que a proposta de que a gente discuta, porque a Bruem faz com muita ênfase essa discussão das universidades estaduais e também dizer que nós não podemos trabalhar com a questão nominal, óbvio. A UEPB tem o aumento da receita, então a receita de um ano aumenta. Nós estamos discutindo o índice e essa lei é uma das maiores conquistas da Universidade Estadual da Paraíba. Foi o que permitiu e nós queremos mostrar ao Brasil, sim, que o artigo 207 precisa e o Senado brasileiro. Se quisermos pensar num país, temos que olhar que não pode tratar essa organização social como se fosse uma repartição pública. É a ciência brasileira quem está em jogo e quem está discutindo. Temos 2,5 de impacto, talvez, na ciência mundial. Se não tivéssemos amarras, teríamos talvez 10, porque 95% da pesquisa brasileira são realizadas nas universidades públicas brasileiras. Essa é a intervenção e eu acho que seria a melhor solução. Vamos cumprir a lei e vamos modificá-la, claro, e discutir conjuntamente.
Obrigado, senador. Reitora Marlene, com a palavra agora o João Carlos Gomes, presidente da Abrum.
Bom, em primeiro lugar, até por questão de justiça, em nome da Abrum, queria fazer dois agradecimentos, além do que já fiz na presença de todos os senhores. O senador Cristóvão Buarque não está presente, que foi o autor do requerimento que permitiu que a Abrum estivesse presente nessa sessão, nessa audiência pública. E, claro, ao senador Lucena e ao senador Vital, que eram os proponentes iniciais, que permitiu que pegássemos uma carona nessa discussão da Paraíba. E eu gostaria aqui, até para ser breve, pelo adiantado da hora, dizer algumas coisas muito importantes. Eu acho que eu quero agradecer a presença dos reitores, reitoras, vice-reitores, vice-reitoras, professores aqui presentes. Quando chegamos aqui, numa conversa informal com o senador Cássio, eu disse a ele, senador Lucena, senhores e senhoras senadoras, que entendíamos que esta casa era a casa mais importante para discutirmos esse assunto em termos do sistema federativo, seja o sistema federal, estadual, do ensino superior. Por ser o Senado formado por pessoas que têm uma visão, não diferenciada, mas uma visão muito ampla das situações nos seus estados. E eu saio daqui convencido que talvez tenha sido, e meus colegas reitores e reitoras com certeza pensam, um dos momentos mais importantes para a Abrum. Por quê? Porque as manifestações que antecederam do senador Cássio, do senador Vital, da senadora Ana, do senador Lucena, enfim, de todos os senhores, foi, de fato, muito importante para mostrar a preocupação e a disposição em participar, como diz o senador Castro, de uma discussão mais ampla. Os problemas locais, individuais, eu até, como diz a senadora Ana, nós não estamos aqui, né, senador, discutindo o quanto um estado investe, se é 1, se é 2, se é 5, se é 10. Cada um tem as suas realidades, cada um tem o seu momento. Mas nós estamos aqui discutindo algo que venha a trazer um resultado permanente. Vou dar um exemplo que foi citado aqui de emenda. Por exemplo, senadora Ana, as emendas, nós temos um problema nas emendas. E o que eu vou dizer aqui não tem nada a ver com o atual governo. Me desculpe, senhores senadores, deputados, presidente. Isso é histórico em nosso país. Colocar emenda no orçamento é muito fácil. O difícil é liberar a emenda. Então, nós, por exemplo, nas universidades estaduais brasileiras, nós temos tido todo ano emendas colocadas, mas a liberação tem sido, eu não diria ruim, péssima. Vou dar um exemplo: ano passado, no meu estado, nós conseguimos colocar, com apoio dos senhores deputados, né, duas emendas para o ensino superior do Paraná, uma de 15 milhões para o sistema federal e uma de 15 milhões para o sistema estadual. Foi liberada os 15 milhões para o sistema federal e zero para o sistema estadual. Isso tem sido comum. E volto a repetir, não vamos fazer aqui briga por posições partidárias. Queremos aqui um apoio de todos. Isso tem sido comum no país. Fui reitor na década de 90 e voltei agora. Historicamente, nós temos os mesmos problemas. Então, o que precisa mesmo é o apoio dos senhores senadores para que a gente trabalhe na questão, na lei de orçamentária. Por exemplo, talvez vocês não saibam, até 2012, pasme os senhores, demoramos 5 anos, senhores deputados, senadores presentes, para conseguir tirar da lei de orçamento que um repasse de uma emenda parlamentar ou de uma transferência voluntária, conforme a região do estado, do país, exigia uma contrapartida, senador Cássio, de 10 a 20% das universidades. Muitas vezes recebíamos uma emenda e nem queríamos nem receber, porque não tínhamos a contrapartida. O governo federal exigia das universidades contrapartida para investimento na educação, enquanto que as FAPs estaduais nunca exigiram e não exigem contrapartida do sistema federal quando libera projeto. O ano passado, graças ao apoio de deputados e senadores de vários estados, através da Lei 12.465, nós lá no artigo 36, nós conseguimos transformar de até 20% para 1%. Então, isso era uma briga. Então, o que nós queremos, na realidade, é contar com o apoio do Senado, senador Luciano, e fazer uma, não sei se o termo é sugestão ou um pedido, em nome da Bruem. E aproveitando a manifestação de todos os senhores senadores, a senadora Ana, que talvez, aproveitando esse momento, e já tivemos aqui a manifestação do senador Vital, do senador Castro, que fazem parte também da Comissão de Orçamento, de solicitar uma nova audiência pública no Senado, para discutir exatamente o repasse do governo federal para as universidades estaduais e municipais públicas através de recursos para o custeio das instituições. Porque, independente do valor, e volto aqui, não quero destacar estado que mais ou menos investe, os estados têm feito, eu reconheço aqui publicamente, um esforço muito grande para investir nas universidades estaduais e municipais. E somos responsáveis hoje por quase 50% das vagas, como foi dito aqui pelo André, que não são muitas, que são poucas, insuficientes, e muitas vezes o governo federal coloca uma universidade, um campus, lá onde já existe um campus de uma universidade estadual. Muito mais coerente seria melhorar e investir para que a própria universidade estadual. Então, para finalizar, o pedido ao presidente dessa comissão nesse momento, senador Lucênio, que fosse, se possível, marcado uma audiência pública para que a gente discutisse junto com o Senado, exatamente, senador Castro, senador Vital, senadora Ana, o apoio financeiro das do governo federal no custeio das universidades estaduais e municipais públicas. Um exemplo, rapidamente, seria um valor referente a números de alunos matriculados. Quanto custa um aluno na Universidade Federal, e nós teríamos um apoio. Não tenha dúvida que quando nós falamos em, às vezes não muitos, alguns poucos milhões de reais de custeio numa instituição, está aí o André que representa os alunos, e isso vai gerar bolsas, vai gerar pesquisa, vai gerar investimento no dia a dia da universidade. Então fica aqui o agradecimento em nome de todos os reitores, reitores aqui presentes, aos senhores senadores. Saímos daqui com uma convicção que talvez tenha sido para nós, da Bruem, um dos momentos mais importantes da nossa instituição. E fica o pedido para uma audiência para que a gente possa, de fato, através do Senado, fazer com que essa ideia tome corpo, porque nós teremos, sim, um apoio dos senhores senadores e, com certeza, de todos os deputados que representam os estados da nossa federação. Muito obrigado.
Obrigado, doutor João Carlos. Antes de encerrar a sessão, eu pediria que os senadores ficassem, que nós vamos abrir uma extraordinária para aprovar dois requerimentos. Então, mas seremos bastante rápido. Pois não, Marlene?
Essa sessão é gravada e aí o senador Vital falou liberdade de administrar, mas houve também transparência em administrar. Eu gostaria de dizer que no site da UEPB, independente de todos os órgãos, claro, como Tribunal de Contas, Controladoria Geral do Estado, que é a universidade, se de um lápis a um avião, tudo é registrado nesses órgãos, mas nós temos na página da UEPB, numa página, Transparência UEPB. Qualquer senador, qualquer cidadão brasileiro pode encontrar, e nós temos absolutamente todos os dados, folha, como usamos os recursos. Então, nós administramos com transparência e com a autorização da lei, através do Conselho Universitário, dizendo onde poderemos gastar o dinheiro. Essa é a página que traz o espelho da folha, balanço geral. Então, é tudo que a gente pode em relação a todos os documentos, fora, claro, do Tribunal de Contas, Sagres e CGE. É só... Okay. Obrigada, senador, presidente.
Pela ordem, o senador Ciro.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos convidados, eu quero, em primeiro lugar, agradecer as palavras, se não estava presente, do senador Vital do Rego, e a minha frustração de como, então, senador da República e responsável pelo orçamento da educação, o empenho junto com o senador Vital do Rego, que nasceu aqui nesta comissão, de nós prestigiarmos as universidades estaduais. Sei da realidade do meu estado de Goiás, a UEG, que passa por uma situação muito difícil, mas, infelizmente, nós tínhamos colocado 100 milhões para as unidades estaduais e, quando fomos ver, a rúbrica era de 15 milhões e já estava toda tomada. Então, nós pudemos, numa manobra, passar esse dinheiro para o ensino fundamental, que também tem necessidade. Todos eles têm. Mas o que a gente ficou muito frustrado é com a pouca preocupação ainda com a educação dos nossos governantes. Eu acho que isso tem que mudar. Ninguém muda um país através de decreto e de leis, e sim com investimento na educação. Então, eu agradeço aos senhores, fica aqui essa frustração, mas a luta continua. Muito obrigado.
Agradeço, senador, dizer que a solicitação do Dr. João Carlos, na próxima reunião da Comissão de Educação, nós iremos apresentar um requerimento, obviamente, com a subscrição dos senadores que desejarem.
Então, como adendo aí, só como adendo a esse requerimento, nessa convocação, trazer a SOF, Secretaria do Orçamento Financeiro, que ela é que elaborou o orçamento. O orçamento tem que vir de lá já com a rúbrica própria para as universidades estaduais.
O senador pode fazer
aumentar
a sugestão
um pouco dos 15
convidados.
Milhões.
Tá bom? Então, eu quero encerrar essa sessão agradecendo a presença de todos os convidados para a mesa, bem como da plateia que aqui nos prestigiou, reitores, funcionários de todas as universidades. Quero agradecer a todos. Então, encerrada por um minuto e, em seguida, reabriremos a 16ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.